Pode compartilhar esse vídeo que você está acompanhando aqui com a gente também, você que está acompanhando no Facebook. É o que se entende, a maioria da população entendeu isso, até porque eu ia falar justamente nessa questão, que tem ali uma linha, pelo menos nessa questão aí, no caso do vereador, as políticas que acabam entrando e cometendo a rachadinha, e já se fala, isso é muito comum acontecer, infelizmente,
não é correto,
mas todo mundo, mas isso acontece, então, e não deveria nem se falar dessa maneira, é comum acontecer.
Esse é uma situação dolosa, né? Se comprovar essa situação, por isso que eu lhe digo que existe vários nuances num processo e no outro, eles acabam tendo interferência um no outro, em que pese são esferas distintas, mas se provar o dolo, e aí os nossos ouvintes, o dolo numa conduta, seja no crime, ela reflete também na questão civil, seja num homicídio, seja num acidente de trânsito, que é culpa, mas se comprovar que houve uma culpa, se reflete uma indenização no cível, por exemplo, o que deu no criminal, o sujeito se embriaga e bate o carro. A gente, trazendo para esse contexto de esfera penal e esfera cível, elas acabam se complementando e, lógico, se o sujeito for absolvido na esfera criminal, ele pode ser condenado ainda na esfera cível. E vice-versa, ele pode ser absolvido e pode ser condenado. Isso tudo está ligado, né? Agora, qual que é o papel do advogado de defesa? É trazer para os autos a visão que o cliente tem baseado no que a lei permite. E o Ministério Público vai fazer a parte dele. Inclusive, o Ministério Público dessa situação, que eles podem, também específica lá de Marechal Rondon, pode recorrer até para agravar a pena, né? Também nessa situação.
Mas não tem, nesse caso aí, presidente, entre o dolo, nessa questão de rachadinha, entre o dolo e a culpabilidade, tem uma linha muito tênue aí que dá para a gente dizer, não, ele cometeu isso dolosamente, ele sabia o que estava fazendo.
É, porque até, não, a tese defensiva é negativa de autoria, né? Não tem uma questão que você confessa e fala que agiu baseado em tal coisa, não existe. Ou fez ou não fez, não tem meio termo, né? Não existe explicação. A gente tem visto isso a nível nacional, né? Qual que é as defesas de quem é acusado nisso nas câmaras nas assembleias legislativas dos estados e também na Câmara Federal, até no próprio Senado, né? É que não aconteceu. Quem acusa tem o ônus da prova, e é isso que nós estamos falando aqui, né? Então o ônus da prova é muito grande numa situação como essa, mas se comprovado, aí implica o dolo, inclusive na ação de improbidade administrativa. Esse é um problema muito sério, muito grave, por isso que se porventura se fizer uma injustiça no crime, reflete diretamente no cível.
Agora, o juiz baseado, como ele proferiu a sentença baseada, acatou, na verdade, né, a ação do Ministério Público, sim, no caso do vereador, e ele se baseou, então, nas provas, unicamente nas provas que ele...
A prova, ela sempre tem interpretação, sabe? Por isso que a gente vê a situação de que, vamos dar um exemplo, do ex-presidente Lula, que foi condenado em primeira, segunda instância, e foi anulada as provas na terceira instância. Então, aqui é o STF. Então, se pergunta, o que aconteceu que não foi feito isso antes, se a mesma tese defensiva era utilizada desde o começo? É porque, lógico, no caso, aqui é uma decisão política, mas assim, toda a prova ela é analisada por pessoas, que são os juízes de direito, o juiz e depois os desembargadores. A mesma prova, ela pode ser dada interpretações distintas, dependendo de qual é a convicção que aquele julgador vai ter que colocar no papel para entender e se convencer se aquilo é ou não é, se há uma dúvida razoável ou não dá, ou não há, porque há uma dúvida razoável, a nossa Constituição diz que tem que favorecer o réu na dúvida em favor ao rei, né, que fala em favor ao réu, e aí a absolvição tem que ser aplicada. Não pela certeza da inocência, muitas vezes pela dúvida da culpa. Olha que diferença, né? Então, tudo isso é o que faz no processo. Por isso que fala processo. É no decorrer do processo que se angaria as provas e que o julgador, seja em primeiro grau, que é um juiz só, ou seja num colegiado, que são formados ali por 3 a 5 juízes, dependendo da situação, são os desembargadores, que vão analisar novamente toda essa prova e pode dar uma interpretação distinta.
Mas tinha que amarelo, no caso do vereador, ele vai ter que esperar aí todo esse tempo. Agora, exato, você vai recorrer, isso, né? Já entrou
ele vai
aí.
Vai interpor recurso e tal, e nós vamos apresentar isso no Tribunal de Justiça.
Enquanto isso, ele fica com os bens bloqueados. Como é que está a situação
não,
dele?
Ele continua bloqueado também no cível, né? Na questão mais é no cível, mas a função dele, ele pode recorrer em liberdade, não muda nada, porque ele não exerce nenhum tipo de função pública.
Ele continua professor do Estado, isso não interfere.
Eu não sei se ele
interfere.
Perdeu, porque eu não cuido dessa parte, eu não sei se ele pediu aposentadoria, alguma coisa nesse sentido. Se eu não me engano, ele até pediu aposentadoria depois de toda essa confusão aí.
Certo. Você falou também aqui a respeito dos crimes de trânsito também. Isso. Né? Isso tem acontecido muito aqui. E a gente vê, às vezes, o que nos parece, assim, eu leiga que sou nisso, mas nos parece sempre que as penas são tão brandas e que os acusados, que eles acabam não cumprindo as penas. Mesmo ele sendo condenado, ele sempre tem um subterfúgio e acaba não cumprindo a pena.
Na realidade, assim, as penas que estão aplicadas para crimes de trânsito, elas são as penas baixas em relação, muitas vezes, às consequências do acidente. Por exemplo, o sujeito bebe, em alta velocidade atropela uma criança. Aconteceu, eu estava vendo, inclusive, nas matérias, um motoqueiro atropelou um menino de 4 anos, ele vinha em alta velocidade e matou a criança. Qual é a pena? É de 1 a 4 anos. Ou seja, a pena é 2 a 4 ou 1 a 4, eu não me recordo bem. A pena ela vai ficar abaixo de 4. Provavelmente, se o cara... É de 2 a 4 anos, que é a morte, quando acontece morte.
Que não é, que ele não é enquadrado como homicídio, né?
É homicídio culposo. É homicídio culposo e acidente. Acho que, se não me engano, é o artigo 306 do CTB, que é o do Código de Trânsito Brasileiro. Mas aí o que acontece, Cris? Para a pessoa que está sendo punida, ela fala assim: eu não tinha intenção de matar. Ninguém pega uma moto ou pega um carro, fala: eu vou atropelar alguém e vou matar. Né? O cara está lá na balada, vai tomar uma cervejinha com os amigos, aí pega o carro, atropela, mas não, mas eu nunca imaginei que isso acontecesse. Isso é a questão que a gente fala da culpa, né? Um homicídio culposo, ele não teve dó. Porque ele não falou assim: eu vou sair de casa hoje e vou atropelar todo mundo que estiver no posto de ônibus. Aí não, peraí, isso aí já é dolo, o cara saiu intencionado, lógico que isso é a prova que vai ser produzida no processo. Qual que é o problema? O sujeito atropela, aí ele é punido. Qual a pena dele? Ah, ele não tem antecedente, não tem nada, 2 anos. Substitui por 2 prestações de serviço à comunidade. Serviço à comunidade é uma prestação pecuniária. Aí a família da vítima, que perdeu um pai, perdeu um filho, perdeu um nesse acidente, fala assim: isso é um absurdo. Por quê? Porque a sensação da pessoa é que não houve punição. Em que pese houve, porque a lei é branda. Né? Lógico, tem omissão de socorro, mas 2, 3 meses. Mas mesmo assim, ainda a pena ela fica abaixo. Agora, lógico, quando há um fator impositivo do dolo, Cris, e aí a gente fala do dolo eventual, o sujeito, por exemplo, ele está em alta velocidade, se embriagou e avança no sinal vermelho, ele assumiu o risco do resultado, ele atropela uma pessoa que está atravessando a faixa, ou um motoqueiro, ou um outro carro que passou no sinal verde, ele bate na porta e mata o motorista. Aí é o dolo eventual, a gente viu o Carli Filho, né?
Eu ia citar justamente que foi o caso do Carli Filho.
Exato, a velocidade e tal. Aí não, aí vai sentar no tribunal do júri, pode virar homicídio qualificado, a pena vai de 12 a 30, e o sujeito vai poder se defender, mas já agrava em demasia essa situação. Ou seja, hoje as leis de trânsito relacionadas aos crimes de trânsito ainda são brandas, em que pese elas já melhoraram muito, principalmente a questão da embriaguez, a punição da embriaguez. Então, hoje é muito mais do que era há anos atrás, mas ainda é insuficiente, principalmente para o resultado final. É uma morte do sujeito que bebeu. Aí quando ele pegou serviço à comunidade e pagou um salário mínimo, a família fala assim: ele não foi punido, eu perdi meu pai, eu perdi o meu filho, eu perdi o meu irmão, e o sujeito vai prestar serviço numa escola, limpando lá o negócio, por 2 anos e vai pagar uma cesta básica, quer dizer, um salário mínimo. O que, que é isso? É isso que vale a vida? Então, esse sentimento só de indignação da comunidade só vai ser alterado quando se houver a mudança de penas lá pelo Congresso Nacional. E é ano que vem nós temos eleições, né? A gente sempre fala de eleições. Você vai escolher o seu deputado federal, o seu senador, e que são os que fazem as leis federais, que no caso é o Código de Trânsito Brasileiro, o Código Penal, que altera-se as leis. É isso.
Bom, eu já sabia que ia faltar tempo para a gente conversar. O tempo, quando você vem aqui, passa rápido, super rápido aqui. Agora já temos 1 minuto aí para o repórter CBN, mas já quero deixar o convite para você retornar, falarmos mais a respeito desse caso. Você vai recorrer ainda, né?
Sim, sim.
Assunto com você não falta.
Não, temos sempre à disposição para falar. O direito criminal, ele é apaixonante. Não tem rotina no direito criminal. Eu sempre brinco, cada dia um flash.
Obrigada, Luciano.
Obrigado, Cris, a todos os ouvintes da Rádio CBN.